Olá, Gustavo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Gustavo, o que faz um escritório especializado em estratégias para negócios imobiliários?
A A5, ela nasceu como um escritório de arquitetura, né, que é de fato a nossa profissão, é a nossa, são as nossas habilidades, e ela continua, a A5 Arquitetura, ela continua. Só que o que diferencia da gente de outros escritórios dentro do mercado, né, porque normalmente se você pergunta, você é um arquiteto, você faz casa, faz interior, e quando a gente fala que não, pode dar um, ah, mas então o que, que você faz, se você não é um arquiteto, você não faz casa, não faz... Então, a gente desdobrou voltado para business e dentro do business para o mercado imobiliário. Então, a gente trabalha basicamente com lançamentos para o mercado imobiliário. E aí, a gente tem hoje 3 empresas dentro da marca-mãe da A5, que é a A5 Arquitetura, a A5 Vertical, que a gente trabalha com os empreendimentos verticais, e a A5 Urbano, que ela trabalha com master plan e expansão de cidades, né, com bairros inteligentes. Então, são 3 canais diferentes, só que voltado para o lançamento imobiliário e para o mercado imobiliário.
O trabalho que vocês desenvolvem aqui com a CEPLART, você pode dar um exemplo de como é essa parceria, esse trabalho, quais os principais conceitos, por exemplo, de um produto aqui da CEPLART?
Claro.
O Fascino, né, que é o exemplo que você ia dar.
Normalmente, a gente está envolvido até na concepção ali da escolha do terreno e até os desafios que aquele, não só os desafios, mas oportunidades que a gente vê naquele terreno. E não foi diferente no próprio Fascino, né? A gente já tinha feito um primeiro lançamento, foi uma construção de ideias naquela, porque é um grande terreno ali. Então, a gente já estrategicamente pensou em como esses produtos poderiam estar estruturados ali dentro. A gente lançou o Avante no primeiro momento. E o Fascino, ele vem nesse segundo momento com ali o terreno de esquina, né, principal que a gente teria, a visão da cidade. Então, estrategicamente, até se eu pensar que um empreendimento normalmente ele nasce com um produto por 4 pavimentos por andar, né, que normalmente é o que a gente vê das torres. Ele teria um porte, ele teria um nível de expressão. E o que a gente trouxe de diferente até para esse produto, e isso tem a ver com o mercado, né? A gente fez o máximo que podia ter de altura lá, que até é um desafio em engenharia, porque a gente está com os edifícios mais altos agora da cidade, porque a gente queria somente 2 unidades por andar, e essas unidades com a vista privilegiada da cidade. Então, isso faz parte de uma estratégia, antes mesmo de você entrar com o próprio desenho do produto. Em Maringá, por exemplo, a gente tem uma lei que ela vem perdurando há um tempo, que, por exemplo, as unidades dentro do mercado, elas se encaixam em metragens normalmente de 80, 120, 180, porque tem vagas que eu tenho que disponibilizar atrelado a essas metragens.
Vagas de garagem.
Vagas de garagem. Se eu tenho um produto, um apartamento até 120 metros quadrados, normalmente eu tenho que colocar 2 vagas por lei. Uhum. Então, a gente acaba encaixando os produtos normalmente nessas metragens.
Tem que pensar nisso.
Exatamente.
Desde o início.
E aonde que a gente viu uma oportunidade, e a CEPLART, ela está com posicionamento agora, né, entrando nesse novo modelo de produto também, e brecha de mercado, porque dentre as unidades 120 a 180, tem um gargalo que não é explorado, porque de fato você tem que entregar 3 vagas a partir do momento que você passa de 120, e isso pode custar mais para o edifício, porque é uma vaga a mais por unidade que eu tenho que entregar. Então, tem um trabalho de performance de engenharia da própria CEPLART para poder fazer um produto que ele entregue mais, porque a gente está entregando quase 140 metros, são 137 metros, é um produto que ele expande dentro do que a gente compete no mercado, então a gente meio que estoura a bolha ali, a gente sai do que é um pouco do que é o padrão, e isso permite que a gente entregue um apartamento com mais áreas amplas, quartos mais espaçosos, a gente está entregando a maior suíte da categoria. Então, dentro dessa categoria, a gente consegue trazer alguns diferenciais, estou citando alguns, né, mas, por exemplo, a gente tem as 3 suítes, tem um lavabo e mais um banheiro compartilhado de serviço. Então, a gente tem 5 banheiros, sendo que um desses a gente está compartilhando com uma outra unidade, que é um banheiro que fica para atender quem vem trabalhar no prédio, ou seja, um funcionário, enfim, ele acaba sendo um banheiro de apoio. Um box que deveria estar na garagem, ele fica no pavimento. Então, tem alguns atrativos que a gente consegue trazer por ter uma área a mais. Então, são os diferenciais que a gente acaba provocando no produto, né? Porque a gente sai dessa metragem. e não que custe mais, porque daí a gente trabalha para performar junto com a construtora para estar competindo dentro desse padrão de produto.
Então, isso em relação ao conceito do produto.
Isso em relação ao conceito do produto. Tem outras coisas também que são importantes, né, pelo conceito. Porque uma vez que a gente determinou que são duas unidades, a gente já meio que categoriza também o padrão do produto, né? E como a gente pega até essa ideia do edifício, ele está localizado em um ponto que a gente faz questão de fazer uma torção na torre, que de novo é um desafio para a engenharia, mas a gente faz questão de fazer essa torção buscando a vista da Avenida São Paulo, né? Depois eu posso falar um pouco da localização mais específico, mas ele busca essa vista da São Paulo. Por quê? A gente queria achar um canal de visão que pegasse o skyline da cidade e que as duas torres pudessem ter essa experiência de vista. E com o máximo da amplitude da área de lazer voltada para essa vista. E aí a gente fez a opção de deixar dois quartos para o fundo, né? E a suíte principal também usufruir dessa vista com um grande pano de janela, porque daí eu trago realmente aquilo que é qualidade para o morador do dia a dia para ele usufruir. Isso permite que a gente tem uma ventilação cruzada. A gente também fez essa torção pensando que tem um sol, porque ao mesmo tempo que eu tenho a vista bonita, é o poente, então essa torção ela sai da face oeste, né, falando um pouco mais técnico, mas assim, sai daquele sol tão estourado, e a gente busca mais uma visão em que o sol ele não é tão invasivo. E mas isso faz com que eu tenha o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho um apartamento bem iluminado e ao mesmo tempo não tão agressivo. E aí a gente também traz empenas, que ajuda a proteção solar, que tudo faz parte desse conceito de construção do produto.
Agora, em relação ao apartamento em si, né, o que hoje o mercado oferece, o que está à frente hoje no conceito de apartamento?
Tá. Eu vou falar dentro dessa categoria para ser mais específico, porque a gente tem outras categorias, né? Mas o ponto da unidade de 120 metros, que é a categoria que a gente acaba estando envolvido, se eu tenho três suítes, normalmente eu tenho três suítes com apartamento um pouco mais compacto.
Uhum.
E quando a gente expande isso, eu passo a ter de fato um apartamento com espaços abrangentes. E isso permite também que a gente tenha comodidades, por exemplo, da própria do morar, a gente está trabalhando com esse acesso de serviço, com delivery, a gente está trabalhando com esse banheiro exclusivo, a gente está colocando box que normalmente fica na garagem, no andar, que eu já falei. São pequenas coisas que a gente acaba colocando que parece que não faz a diferença, mas para a rotina de quem tem um depósito em casa e não tem, isso faz total diferença. Para quem tem um quarto que eu tenho a opção de ter um closet no meu suíte, faz diferença. Então são as coisas que na prática não parece ter tanta diferença, mas é o que muda totalmente o que a gente está entregando para o mercado dentro desse produto.
São conceitos que se pode se dizer novos, eles foram aprimorados depois da pandemia, por causa das mudanças de comportamento da pandemia, por exemplo?
A pandemia, ela tem valorizado outros conceitos que têm a ver com sustentabilidade e o conceito verde, né? Que, para o morar, tem coisas que a gente traz, que um dos conceitos desse edifício também é a gente, não só essa empena que a gente cria para ajudar, a empena é uma face que protege do sol, né? Mas a gente cria beirais largos na fachada, que ajuda também a proteger o sol, e a gente traz uma ideia de algumas unidades ter jardim, porque eu posso ter o jardim no meu morar ou não ter o jardim. Então esse é um dos conceitos que a gente traz. E para a base do edifício, quando a gente implantou ele, pensando nessa sinergia com os outros produtos que tem ele um do lado, que também são da Ciplart, a gente fez um recuo bem expressivo em todo o perímetro dos terrenos para que a gente pudesse ter um grande boulevard verde, para que eu pudesse passear com o meu cachorro, para que eu pudesse descer com meus filhos, para que eu tivesse essa integração com o verde, até porque a gente está conectado no cinturão verde, que é a extensão do parque. Então, essa conexão com o verde ao edifício é o que as pessoas têm começado a buscar. E não só essa conexão, mas, por exemplo, a academia, a gente voltou para esse verde. Então, estou malhando de frente para o verde. O espaço gourmet wine, né?
São essas áreas comuns que vocês...
Isso. A gente volta para o verde. A piscina com os bangalôs, a gente volta para o verde. Então, a todo momento eu tenho conexão com o verde. Então, isso é um proposital e isso trouxe de mudança. E a valorização dos espaços, sim, quando eu estou em casa, também é uma diferença. Por exemplo, um apartamento de 3 unidades, 3 quartos, 3 suítes. Se eu tenho 2 filhos, pensa num casal, né? Seja menino ou menino, e eu tenho que montar um escritório, que foi um pouco do que aconteceu na pandemia, né? Como que eu vou me virar em casa?
É.
Não consigo trabalhar. Então, o que mudou tendenciosamente no mercado, as pessoas entenderam que pode hoje muito mais oportunidade de trabalhar híbrida, consegue estar mais em casa. A maturidade, acho que das pessoas também tem esse entendimento, por mais que ainda volte para as empresas, o morar começou a oferecer esse tipo também de espaço. Então, por exemplo, no próprio Fascino, ele está conectado com todo esse verde lá embaixo, no térreo, ele tem um pé direito duplo bem expressivo, e quando você entra nesse hall, que a gente até coloca como um lobby, porque a gente traz esse conceito de lobby de hotel, para ter expressividade, do lado da entrada, tem toda uma bateria de salas de coworking, de salas de reunião, pensando exatamente nisso. Então, isso que você traz, a gente traz como diferencial, porque se alguém precisar de alguma maneira atender alguém, ou ficar hoje trabalhando em casa, você tem essa comodidade, né? Ninguém quer uma outra pandemia, mas se acontecer, são as evoluções que o produto começa a naturalmente
assimilar, né?
É, exatamente.
E aí, qual é a diferença entre área comum e área privativa? Existe diferença?
Existe. A área privativa, supostamente, é a minha casa. É o que é meu.
Ah, tá. E a área, por exemplo, da piscina, é o quê?
Aí é uma área comum.
É uma área comum.
Isso. E normalmente essas áreas comuns, as pessoas normalmente elas buscam um produto, um apartamento ou morar, pensando sempre nesses dois pontos. O que eu tenho como minha casa, são todos esses diferenciais que eu falei que a gente está entregando um pouco diferente do que o mercado está colocando, e a área comum. Quais são os cuidados que normalmente a gente traz para a área comum? Né? É, porque tem, aí eu falo muito da experiência do morar, a experiência de eu usar a minha área comum. Eu senti que ela é minha, mas não está todo mundo ali, e aí de repente eu falo, vixe, eu desci aqui e não me sinto confortável.
Encontrando pessoas que você não conhece.
Exatamente. Então, como que a gente normalmente organiza o nosso edifício, né? E não nada diferente do Fascino, ele tem isso. A gente faz muito bem uma separação da área social, que são os receberes, são os convidados, são as festas, são os barulhos. Tudo isso a gente fez um canal que o convidado ele sobe e tem direto uma área para isso. E do outro lado a gente trabalha a área privativa. E a gente criou uma grande praça, uma grande terraça ali, a gente criou uma grande praça, que ela tem três grandes espaços, que um é a parte do beach tennis, que a gente traz junto com os pergolados, a praça da família, que é um ponto onde que eu vou descer, tem um playground, onde que eu desço com meus filhos, é onde que eu fico, e a parte da piscina. E tudo isso, ao mesmo tempo que está conectado, tem uma separação visual pelo paisagismo, por elementos, que também me ajuda a dar um pouco mais de privacidade. Por exemplo, se minha esposa está na piscina, ela tem um pouco mais de privacidade. Então, mas ao mesmo tempo está integrado com o pessoal. E ali o convidado não vem. Então é a maneira que a gente consegue fisicamente já organizar o edifício para que ele tenha essa separação. E aí a partir dali, claro que o condomínio depois tem as regras, eles vão criar, né? Mas a gente já deixa a estrutura bem, bem organizada para isso. E aí toda essa área de lazer, a gente está buscando aí para essa mata, né? Então, para sempre, todo momento, ter essa biofilia presente.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com Gustavo Sabaini, que é sócio da A5 Estratégia para Negócios Imobiliários.